história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, esta quinta-feira, 15 de maio, ano de 2025. Vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker. Programação do Maio Laranja terá evento hoje à noite em Quatro Pontes. Sesc de Marechal Kennedy passará por reforma completa de sua estrutura. Programação da festa no município de Entre Rios Oeste será apresentada amanhã. Prefeito Canela confirma a revitalização do centro de eventos de Quatro Pontes.
Guilherme Reiser.
Quatro Pontes domina o primeiro tempo e conta com defesas de Miltinho para segurar a reação de Assis na etapa complementar. Hoje à noite de Mercedes receber ouro verde do Oeste pelo troféu Difusora. São Paulo está nas oitavas de final da Libertadores. Hoje, Internacional e Flamengo precisam da vitória a qualquer custo.
Regis Guerreiro.
Aumento do número de deputados federais enfrenta resistência no Senado da República. Apresentado na Câmara de Vereadores, o pré-projeto de revitalização da Avenida Maripá.
Claudinei Domingues. Inscrições para o Alfabetiza Paraná podem ser feitas ainda hoje. César Reck.
Conab projeta em 332 milhões e 900 mil toneladas a safra brasileira de grãos.
Antônio dos Santos.
Operação policial resulta em prisões e apreensões de drogas em Toledo.
E ainda, folhas de alusínio são furtadas de empresa rondonense. Aluno desacata e ofende professor em escola de Porto Mendes.
Botijão de gás é furtado de residência em Quatro Pontes.
Frente Ampla de Notícias.
Abrindo nossa edição de Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 15 de maio, ano de 2025, Adriel Marcelo nos traz as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, previsão do tempo, as informações que nós trazemos diariamente, ou pelo menos de segunda a sexta, aqui dentro do jornal Frente Ampla de Notícias. Previsão para Marechal Cândido Rondon continua, né? A gente continua acertando, céu claro hoje, Marechal Cândido Rondon, temperatura oscilando entre a máxima de 25 e a mínima de 17 graus, neste momento, a temperatura registrada nos termômetros da Rádio Difusora, que fica na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina, no centro de Marechal Cândido Rondon, 23 graus, com a umidade relativa do ar em 55%. O gráfico do CIMEPAR mostra céu claro para amanhã, sexta-feira, para o sábado e agora uma pequena mudança para o domingo. Tá? O domingo também mostrava céu aberto. Nós temos aqui uma pequena probabilidade, está em 70% a probabilidade de termos pancadas de chuva no domingo, com a temperatura oscilando entre a máxima de 28 e a mínima de 20 graus. Então, se não houver mudança, sem chuva hoje, quinta-feira, amanhã, sexta e também no sábado, com probabilidade de pancadas de chuva no próximo domingo.
João Marcos Gomes. Uma ocorrência de furto foi registrada pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. A vítima relatou que na terça-feira, o indivíduo havia ido até o pátio da sua empresa, localizada às margens da BR-163, saída para Quatro Pontes, e furtou 300 metros quadrados de folhas de alumínio. De acordo com ele, a empresa possui câmera de monitoramento, através da qual foi possível filmar a ação do autor. O mesmo sujeito é suspeito de praticar furto e estelionato na cidade e na região. O caso foi encaminhado para providências da Polícia Civil. Outra ocorrência de furto foi registrada ontem no destacamento da Polícia Militar de Quatro Pontes. A vítima relatou que ao tentar ligar o fogão para esquentar o jantar, notou que não havia gás. E ao sair para verificar o botijão, descobriu que ele havia sido furtado, ficando no local apenas a válvula. Um caso de desacato e ofensas morais teve como vítima a professora da Escola Estadual do Campo de Porto Mendes. A Polícia Militar foi acionada na tarde desta quarta-feira e no local a professora relatou que estava em sala de aula, quando pediu para um aluno menor de idade sentar em seu lugar. No entanto, ele começou a reclamar, não obedecendo às ordens. Diante disso, ela solicitou que o aluno aguardasse fora da sala, pois iria chamar o diretor para ter uma conversa com ele. A equipe pedagógica solicitou a presença da mãe do menor para esclarecimento da situação. Quando a professora relatava para a mãe a insubordinação, o menor se exaltou, proferindo xingamentos e palavras de baixo calão, mostrando agressividade. O conselho tutelar foi informado da situação e o menor, juntamente com a mãe, foram encaminhados para a 47ª Delegacia de Polícia de Marechal Rondon para os demais procedimentos. Durante patrulhamento de rotina no fim da tarde de quarta-feira, policiais militares apreenderam entorpecentes em uma residência no bairro Jardim Europa, em Toledo. Quem detalha a operação policial é Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. A ação começou por volta das 18 horas, quando os policiais avistaram um motociclista trafegando com escapamento de moto adulterado, causando ruído excessivo. O rapaz de 26 anos foi abordado e, durante a revista pessoal, foram encontradas 9 porções de substância análoga à cocaína, acondicionadas em embalagens do tipo Ziploc, com adesivo de uma lanchonete, além de R$237 em espécie. O rapaz admitiu estar fazendo entregas de drogas, informou que cada porção era vendida por cerca de R$100. Ele tentou repassar no endereço falso como sendo sua residência, mas os policiais identificaram o verdadeiro local, já conhecido por denúncias anônimas de tráfico de drogas. A equipe se deslocou até o imóvel, situado a cerca de 150 metros do local da abordagem, onde foram recebidos por uma mulher de 34 anos e um outro jovem de 22. Diante da situação, a mulher demonstrou nervosismo e acabou revelando que havia drogas na residência. Durante buscas, foram encontradas porções de cocaína prontas para venda em 2 quartos, além de 4 balanças de precisão, uma máquina de contar cédulas, embalagens de Ziploc, um coldre e um tablete de maconha. No total, foram apreendidas 767 gramas de cocaína fracionada e embalada e 1,150 gramas de maconha. Também foram localizados os 2 cadernos com anotações referentes à contabilidade do tráfico e R$717 em dinheiro. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis.
E ainda dentro de ocorrências policiais, uma ocorrência de vias de fato mobilizou policiais militares no destacamento de Entre Rios por volta das 22 horas e 30 minutos de ontem. Denúncia dava conta de que na rua Romeu Bax, no loteamento social, ocorreu uma briga entre 2 homens. No local, populares informaram que durante um jantar, um outro indivíduo, que não estava mais presente, começou a destratar os demais participantes da noitada e também discutiu com um deles. Os 2 foram contidos e advertidos pelos participantes da confraternização e, após isso, o indivíduo aparentemente embriagado saiu com o veículo Spin de cor branca, tomando rumo ignorado. De outra parte, a Polícia Rodoviária Federal recuperou na tarde desta quarta-feira um veículo Hyundai Creta com registro de roubo. Condutor do carro, ao cruzar uma viatura da Polícia Rodoviária Federal na BR-272, iniciou fuga em alta velocidade, inclusive por estrada rural, porém acabou perdendo o controle da direção, capotando e abandonando o carro. Ele fugiu para uma área de mata e não foi localizado.
carro ostentava placas clonadas,
pois o veículo original fora roubado em São Paulo em março deste ano.
A proposta aprovada na Câmara dos Deputados para o aumento de cadeiras na casa enfrenta resistência no Senado. O que está acontecendo, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Oi, boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Então, João, aprovada pela maioria dos deputados da Câmara, a proposta que aumenta de 513 para 531 o número de parlamentares deve enfrentar mesmo resistência no Senado Federal. Tanto na oposição quanto na base governista, alguns senadores têm se manifestado contra a proposta e prometem tentar até mesmo diminuir o número de deputados. A proposta ainda não tem data para ser votada no Senado. Ao menos 13 dos 81 senadores já se posicionaram publicamente criticando o aumento. Os críticos não são apenas da oposição. Membros e partidos que são da base do governo também estão se mostrando contra a manobra do presidente da Câmara, Hugo Mota, para evitar que estados percam vagas na casa para adequar o número de deputados às mudanças populacionais. Para o senador cearense Eduardo Girão, por exemplo, o aumento do número de deputados é um tapa na cara da sociedade e um presente de grego. Ele ressaltou ser importante que a população brasileira se manifeste contra o projeto aprovado na Câmara. A proposta de diminuição do número de deputados também foi mencionada pelo senador Isálcia, do Distrito Federal. Ele afirmou que deve apresentar uma emenda para reduzir o número de deputados de acordo com as cadeiras disponíveis no plenário da Câmara, ou seja, 396 assentos. Há ainda senadores que defendem que a alternativa adequada seria redistribuir as vagas. Segundo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o Congresso tem até junho para tratar do tema. Caso uma proposta não seja aprovada até lá, o STF determinou que o Tribunal Superior Eleitoral faça a alteração.
Regis, ontem, projeto de revitalização da Avenida Maripá foi apresentado aos vereadores de Marechal Cândido Rondon. O que teremos de novidades no trânsito rondonense?
De fato, o secretário de Planejamento do Marechal Cândido Rondon, Anderson Bento Maria, acompanhado da equipe da pasta e também do secretário de Mobilidade, Marcos Calton Reni, apresentou na Câmara de Vereadores ontem o pré-projeto da primeira etapa da revitalização da Avenida Maripá, que contempla trecho de 1.300 metros entre a Avenida Rio Grande do Sul e a Rua Ceará. A obra tem custo estimado em cerca de 12 milhões de reais. Os investimentos contemplam recape asfáltico, acessibilidade, padronização do calçamento, ciclovia e pista de caminhada no canteiro central, semáforos, arborização, rede de água e esgoto, galeria pluvial, sistema de iluminação pública, além de equipamentos como lixeiras, bicicletários, bancos e pontos de ônibus, entre outros. Conforme garantiu Anderson Bento Maria, a remodelação vai deixar a cidade mais organizada, bonita e segura. Segundo ele, é um projeto diferenciado que vai chamar a atenção da região Oeste. A apresentação do pré-projeto foi solicitada pelo Poder Legislativo. O secretário de Planejamento informa que todo o projeto de revitalização da Avenida Maripá será apresentado e discutido com a população rondonense também em audiência pública. Uma mudança prevista é o fechamento de cruzamento da Avenida Maripá com as ruas Santa Catarina, Rio de Janeiro, Sergipe e Rio Grande do Norte. Os retornos no meio das quadras também serão retirados. O estacionamento oblíquo no canteiro central não deverá mais existir. Ou seja, os veículos ficarão estacionados de forma paralela ao meio-fio, ao lado das calçadas laterais. Já no canteiro central, serão construídas a ciclovia e a pista de caminhada. Além do semáforo no cruzamento da Avenida Maripá com a Rua Ceará, que será mantido, outros três serão instalados nas esquinas com as ruas Paraná, Espírito Santo e Pernambuco e funcionarão de modo sincronizado. Ainda conforme Anderson Bento Maria, além de maior segurança e melhor fluxo no trânsito, aliado ao embelezamento da área central de Marechal Cândido Rondon, a remodelação da Maripá também deverá impulsionar o comércio, inclusive incentivando empresários a investirem na remodelação das suas fachadas nas empresas, tornando-as mais atrativas aos consumidores.
Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as informações do mercado financeiro.
O dólar sofreu uma pequena queda, né? A moeda norte-americana, de menos 0,22%. Está sendo comercializado para compra R$ 5,619 e para venda R$ 5,621.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues e César Reck detalham os seguintes assuntos.
Conab projeta em 332 milhões e 900 mil toneladas a safra brasileira de grãos.
Inscrições para o Alfabetiza Paraná podem ser feitas ainda hoje.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 15, mês de maio. Inscrições para o Alfabetiza Paraná pode ser feitas ainda hoje. Boa tarde, Claudinei Domingues.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. As inscrições para participar do Alfabetiza Paraná estão abertas ainda hoje, 15 de maio, e podem ser feitas pelo site do programa ou diretamente em uma escola estadual do município de residência. A iniciativa é do governo do estado, que oferece aulas gratuitas para jovens, adultos e idosos que desejam aprender a ler e escrever, conforme destaca o secretário da Educação, Rony Miranda.
Olá, ouvintes. Eu sou o professor Rony, secretário de Estado de Educação do Paraná. Eu quero falar com você, você que não sabe ler nem escrever, que passa por muitas dificuldades, dependência de pedir ajuda para alguém, para tipo, falar o preço de uma mercadoria, de ler alguma placa, algum cartaz, com tanta dificuldade. Você sabia que o governo do estado do Paraná, através da Secretaria de Educação, ele abriu um processo de aulas para pessoas que não sabem ler nem escrever? Essa é a tua grande oportunidade. Então, busque uma escola estadual, busque informação em qualquer colégio estadual que tenha aí perto da tua casa e eles vão te orientar como você se inscreve e aonde vai acontecer essas aulas. Essa é uma grande oportunidade de mudar a tua vida. Aproveite e busque abrir os seus horizontes. Ler e escrever é algo transformador na vida de alguém.
Com o início das aulas prevista para 19 de maio e duração de 6 meses, o programa vai atender até 17 mil estudantes, distribuídos em 1.200 turmas presenciais nas escolas estaduais em 396 municípios paranaenses. Segundo o secretário de Estado da Educação, Rony Miranda, as políticas de combate ao analfabetismo não são apenas uma necessidade educacional, mas também um instrumento poderoso de justiça social. Para se inscrever, é preciso ter 15 anos ou mais e não ter sido alfabetizado na idade apropriada. As aulas são presenciais e gratuitas, com 2 encontros semanais e a carga horária total é de 300 horas. Os estudantes recebem alimentação, caderno de atividades e kit de material escolar, coordenado pela Secretaria de Estado da Educação, sede Paraná, por meio do Departamento de Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos, EJA. O Alfabetiza Paraná tem como meta principal reduzir o analfabetismo no estado e ampliar o acesso à educação básica como direito fundamental de todos os cidadãos. A iniciativa conta com financiamento de R$ 17 milhões, oriundos do programa Brasil Alfabetiza, repassados pelo governo federal. A gestão e o pagamento das bolsas são de responsabilidade da SED Paraná.
E a Companhia Nacional de Abastecimento divulgou hoje o seu 8º levantamento, projetando a safra brasileira de grãos. Quais são as previsões mais recentes? César Reck, boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Essas projeções são bastante positivas, boas expectativas para o setor agrícola, porque a produção de grãos no país, João Marcos, na safra agora 2024-2025, tende a registrar um aumento de 35 milhões e 400 mil toneladas sobre o ciclo anterior e deve chegar a 332 milhões e 900 mil toneladas. O volume, se confirmado, configura um novo recorde para a série histórica da Companhia Nacional do Abastecimento. A área cultivada também deve crescer em torno de 2,2%, estimada em 81 milhões e 700 mil hectares. assim como a produtividade média das lavouras, que tende a apresentar uma recuperação de 9,5%, projetada em 4.074 quilos por hectare. Os dados estão no oitavo levantamento da safra de grãos 2024-2025, divulgado pela Conab nesta quinta-feira. Dentre os produtos cultivados, a soja se destaca com a estimativa de um volume a ser colhido de 168 milhões e 300 mil toneladas, a maior já registrada para o grão na história do país. A colheita já chega a 98,5% da área semeada, sendo que nos estados do Centro-Oeste, Sudeste, Paraná e Tocantins, os trabalhos já foram concluídos. Em Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Rondônia e Tocantins, as produtividades alcançadas foram recordes da série histórica da Conab. Estes ótimos rendimentos foram reflexo de condições climáticas favoráveis e do alto grau de profissionalismo dos produtores. Outra cultura importante na safra brasileira, o milho, né? Ele tem produção total estimada em 126 milhões e 900 mil toneladas, que é um crescimento de 9,9%, quase 10% nessa média, em relação à temporada 2023-2024. A primeira safra do grão tem a colheita finalizada em 78% da área semeada, com estimativa de produção em 24 milhões e 700 mil toneladas. Já a segunda safra do cereal apresenta a semeadura concluída. Espera-se que tenha uma produção em torno de 99 milhões e 800 mil toneladas. As boas condições do clima nas principais regiões produtoras vem favorecendo as lavouras, predominando os estágios de floração e enchimento de grãos. Dentre as culturas de inverno, a semeadura do trigo já teve início nos estados do Centro-Oeste, Sudeste e também no Paraná. Os trabalhos de plantio já atingem 26% da área prevista para o cultivo do grão no estado paranaense.
E agora é osso. E agora o nosso assunto é esporte, em um dos confrontos mais esperados da primeira fase do Troféu Difusora 2025. Quem levou a melhor foi Quatro Pontes. Guilherme Heisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Olha, João, se fosse para manchetar a vitória de 4-2 de Quatro Pontes ante a Chateaubriand, poderíamos tranquilamente usar Quatro Pontes, domina o primeiro tempo e conta com defesas decisivas do goleiro Niltinho, para segurar a reação de Assis Chateaubriand na etapa complementar. Porque assim podemos descrever o confronto. O domínio absoluto do time da casa, que lotou o ginásio do Complexo Escolar nesta noite de quarta-feira, na etapa inicial. Cabocá abriu o marcador logo com 2 minutos de bola rolando. Na metade da etapa inicial, Tio Zé ampliou. Veio o segundo tempo. Assis Chateaubriand era outra equipe e ensaiou uma boa reação. Fato é que com 3 minutos de bola rolando, Gustavo Nogão descontou. Mas Lohan conseguiu roubar a bola e partiu para o ataque do time de 4 pontos, fazendo 3-1. Victor Hugo ainda conseguiu descontar mais uma vez para Assis Chateaubriand. Outras chegadas paravam o goleiro Niltinho. Mas foi Tio Zé quem pôs números finais à partida em cobrança de pênalti desta maneira.
Tio Zé autorizado. Partiu! Correu pra bola, bateu! Gol! Ele converte, ele dá alegria para o time 4 Montense. O Lucas até espalmou, mas o José guardou. A bola foi morrer nos fundos da rede. Pavimenta a vitória o time 4 Montense. Tá cravado no placar. 4-2 para o time da casa.
Faltando 6 minutos e 9 segundos para acabar o jogo. Cobrança de penalidade. Bateu forte, bola meia altura, Lucas espalmou, mas o tiro foi forte e a bola morreu nos fundos da rede. Amplia vantagem, 4 pontes, 4, Tio Zé. Assis, 2.
Bom, 4 pontes tem 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento no Troféu Difusora, é líder do seu grupo. Por sua vez, Assis Chateaubriand tem 1 vitória na estreia e agora amarga a primeira derrota na competição. Sobre os 3 pontos conquistados em casa, Tio Zé falou assim.
Agradecer pelos gols, ajudar a equipe aí a sair com a vitória. Parabenizar também a nossa torcida, que está toda vez presente em casa. Casa cheia toda hora. Obrigado.
Tio Zé, 100% até agora, aproveitamento?
É, 100%, mas pezinho no chão. A gente não teve tanto treino Aí a gente tava jogando outros campeonatos também, mas tá pegado o jogo aí.
Pelo lado de Assis Chateaubriand, o atual campeão, João, nós ouvimos o Fumaça.
Cara, faltou garra no primeiro tempo ali, inteligência. Nosso time, toda competição que vai participar começa meio desligado, né? Depois pra correr atrás é difícil. É isso aí, vamos focar pro próximo objetivo aí e bora.
Bom, João Marcos, o Troféu Difusora tem sequência nesta quinta-feira, a partir das 8h30 da noite no ginásio Elvio Frei em Mercedes. Expectativa de um grande confronto, são equipes tradicionais dentro da competição de futsal mais tradicional do Oeste do Paraná. E o técnico Marcos Zila, o Gauchinho de Mercedes, convoca a torcida para apoiar o time nesta noite.
Vamos ter um pouquinho de dificuldades, né, em relação à nossa estreia, pois temos vários atletas, né, que estão lesionados, caso do Inácio, né, do Estevão, o Alex, o Ick, e também a gente teve dificuldades, né, em relação aos nossos treinamentos, pois nós estávamos com o nosso municipal em andamento, no qual acabou essa sexta-feira, e quero também parabenizar, né, a todos os atletas que representaram com excelência, né, as suas entidades e as suas comunidades. E parabenizar também a Secretaria de Esportes, né, pela excelente competição que organizou nesse nosso municipal. Vamos procurar, né, motivar a nossa equipe, né, para essa estreia e, na sequência, né, nos organizarmos com nossos treinamentos, pois a gente sabe, né, do alto nível físico, técnico e tático que o Troféu Difusor exige, né, pois é uma das competições mais importantes do nosso estado em nível amador. Desde já convidamos, né, para que toda a comunidade mercedense faça-se presente hoje à noite, às 20h30, no nosso ginásio municipal, para incentivar e apoiar nossos atletas.
Pelo lado de Ouro Verde do Oeste, ouvimos o professor Léo Serenini.
Nossa participação esse ano no Troféu Difusora, a expectativa é boa, né? Nossa equipe vem participando de alguns campeonatos regionais aí na região. Estamos treinando aí uma vez por semana, desde março, né? Visando a participação no Troféu Difusora, né? Vamos até a cidade de Mercedes buscar uma vitória, né? Para tentar encaminhar a nossa classificação, né? O nosso principal objetivo é classificar para a segunda fase, né? Posteriormente, vamos ver o que o campeonato aí, o que a gente consegue buscar, né? Tentar uma vitória, iniciar bem o campeonato, respeitar o nosso adversário aí que tem bastante tradição. E é isso aí.
Então é isso, hoje, 8h30 da noite, bola rolando no ginásio Elvio Frei Mercedes. A equipe da casa recebe Ouro Verde do Oeste pelo Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná Edemar Imóveis.
Guilherme, e as Copas Libertadores da América e Sul-Americana?
João, começando então pela Copa Libertadores da América. Ontem, o Atlético Nacional em casa venceu o Bahia pelo marcador de 1-0 no Grupo F do Internacional Grupo da Morte. Já no Rio de Janeiro, o Botafogo conquistou uma vitória importante diante do Estudiantes por 3-2. O São Paulo conquistou um ponto diante do Libertad jogando no Morumbis e, consequentemente, está classificado de forma matemática antecipada às oitavas de final da Libertadores. Nesta quinta-feira, três brasileiros atuam pela competição. Às 7 horas da noite, o Palmeiras, já classificado para o mata-mata, recebe Bolívar em São Paulo. Também às 7 da noite, o Internacional, fora de casa, no Uruguai, enfrenta o Nacional Colorado, que precisa da vitória. Situação mais complicada ainda é a do Flamengo, que recebe no Maracanã a LDU de Quito, e só a vitória interessa para o time rubro-negro. Pela Sul-Americana, ontem o Fluminense venceu União Espanhola pelo marcador de 2-0 e o Cruzeiro derrotou o Palestino por 2-1, mas nada adianta porque a Raposa já está eliminada da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, o Corinthians, fora de casa, enfrenta o Racing. O Timão, que não vive bom momento, precisa da vitória na Sul-Americana. E às 9h30 da noite, tem Atlético Mineiro e Caracas, em Belo Horizonte.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as informações do mercado agropecuário.
As cotações de Marechal Cândido Rondon são as seguintes: soja saca, 60 quilos,
quedinha de 0,87%, sendo comercializado em R$ 115,00. Também uma pequena queda, uma leve queda no milho saca 60 quilos, de menos 1,87%, sendo comercializado em R$ 53,00 a saca. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 80,00. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
No próximo bloco, Michael Bicker detalha os seguintes assuntos.
Programação do Maio Laranja terá evento hoje à noite em Quatro Pontes. Sesc de Marechal Cândido Rondon passará por reforma completa de sua estrutura. Programação da festa do município de Entre Rios do Oeste será apresentada amanhã. Prefeito Canela confirma a revitalização do centro de eventos de Quatro Pontes.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 15, mês de maio. E o Sesc de Marechal Rondon terá reforma total em seu prédio. Recursos já garantidos, Michael Bicker. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, e ouvintes difusora. Sim, todos garantidos. O anúncio foi feito ontem pelo presidente do Sindicomar, Sindicato do Comércio Varejista, aqui de Marechal Cândido Rondon, Ademar Bayer. E essa conquista é o resultado de articulação de forças, né, do Sindicomar, do FEComércio Paraná e também do SESC. Serão mais de R$ 7.600.000 para uma reforma completa da estrutura do SESC Marechal Cândido Rondon. Ademar Bayer participa com a gente e fala desse anúncio importante e histórico para o município. Boa tarde, Ademar Bayer.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes. De fato, nesta manhã, junto com o lançamento do Dia do Desafio, encabeçado pelo nosso SESC, tivemos um anúncio muito importante para Marechal Cândido Rondon e região. No dia 8/5/2025, foi aberta oficialmente a tomada de preço para a tão esperada reforma da unidade do SESC em nosso município. Estamos falando de um investimento expressivo, nada menos que R$ 7.680.000 que serão trazidos para a nossa cidade. Tudo isso fruto de um trabalho articulado entre o Sindicomar e a FEComércio Paraná e o SESC Paraná. Mais do que representar, nós do sindicato atuamos de forma estratégica para garantir que os interesses do empresariado local sejam ouvidos, valorizados e transformados em conquistas concretas, como é o caso da construção da unidade do nosso SENAC, a reconstrução da quadra coberta do SESC e agora essa reforma de nossa unidade de Marechal Cândido Rondon. Essa reforma representa muito mais do que melhorias físicas. É um reconhecimento do protagonismo de Marechal Cândido Rondon e do nosso potencial de desenvolvimento. É uma conquista que reforça o compromisso do Sindicomar com o fortalecimento das empresas locais e com a melhoria da qualidade de vida de quem move a nossa economia. E assim, Michael, seguimos firmes, buscando sempre o melhor para o setor que gera emprego, renda e oportunidades em nossa cidade. Estamos muito orgulhosos e animados com esse novo ciclo.
E em Quatro Pontes, programação do Maio Laranja. Tem ação hoje à noite. Qual é a programação, Michael?
A programação hoje inicia às 19h30 na Casa da Cultura em Quatro Pontes, como parte das ações do Maio Laranja, um mês dedicado ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A capacitação de rede contará com palestra da promotora de justiça, Nara Paurinhas. Momento importante de escutar, refletir e fortalecer o coletivo. A iniciativa busca qualificar e sensibilizar os profissionais que atuam diretamente na rede de proteção de infância e adolescência. A capacitação em Quatro Pontes, hoje à noite, é voltada aos profissionais das secretarias municipais de Desenvolvimento Social, Educação, Saúde, Cultura e Esporte, bem como aos integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e do Colégio Estadual Quatro Pontense.
E ainda falando em Quatro Pontes, prefeito Canela anunciou recursos para a revitalização do centro de eventos, sendo José Lang. tem previsão para início e conclusão desta obra, Maico?
Tem sim, João Marcos. A previsão agora para os próximos dias já é o início das obras e a conclusão até setembro, no início do mês. Inclusive, tudo será inaugurado na programação da festa de aniversário de Quatro Pontes. Serão quase R$430 mil. E a reforma, ela vai contemplar banheiros, pintura interna e externa, construção do novo departamento de esportes, reforma geral da cozinha e construção também de uma lavanderia. Inauguração, ó, marcada dia 5 de setembro, com a abertura das festividades dos 33 anos de Quatro Pontes. Durante o período de obras, o Centro de Eventos de Quatro Pontes, então, permanece fechado. A Secretaria de Cultura, ela já remanejou, realocou algumas atividades. O Departamento de Esportes, atenção, passou a funcionar na Casa da Cultura. Já os treinos de vôlei serão realizados no ginásio Paulinho Hoffmann, com alteração em seus horários.
Mudando de municípios, vamos para Entre Rios do Oeste, onde o governo municipal programou evento para amanhã. O que vai acontecer por lá, Michael?
Vai acontecer o lançamento oficial, a apresentação das atividades, programação 2025, da festa de aniversário de Entre Rios do Oeste, marcado para as 19 horas, no Centro de Eventos de Entre Rios. Presença garantida de autoridades, representantes da comunidade e imprensa. Durante a solenidade, portanto, serão apresentadas as atrações, novidades e a programação completa da festa em comemoração a mais um aniversário de Entre Rios do Oeste. Um abraço, João Marcos. Boa tarde, ouvintes.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco detalha os seguintes assuntos.
Comando Regional da Polícia Militar confirma ampliação das patrulhas rurais na região. FAEP tenta impedir que Itaipu compre áreas para fins de aldeamentos indígenas.
Frente Ampla de Notícias.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 15, mês de maio, ano de 2025. E a patrulha rural será ampliada no oeste para garantir segurança às famílias do campo. Detalhes a respeito com Gladstone Pacheco. Boa tarde, Gladstone.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos de Frente Ampla de Notícias. Aconteceu na manhã de hoje, na sede do Sindicato Rural Patronal da cidade de Cascavel, encontro de sindicatos no oeste do Paraná. Vários temas de fundamental importância para o agronegócio, especialmente no que tange à segurança do homem e da mulher do campo, foram abordados neste encontro. Vários representantes de sindicatos marcaram presença, incluindo o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon e também do Núcleo dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná, Edil Chaplin. O alto comando do setor de segurança pública do Oeste do Paraná também marcou presença, incluindo o comandante do 5º Comando Regional da Polícia Militar, Coronel Valmir de Souza. Também o Coronel Divonzir, ele que é o responsável maior pelo Batalhão de Polícia de Fronteira. Também o comandante da 3ª CIA, do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, Capitão Beiger, que integra Cascavel e demais municípios da nossa região. E também integrantes da Polícia Rodoviária Federal. Dentre os temas, a questão do trânsito de máquina agrícola nas rodovias de nossa região. E também, é claro, em relação à problemática inerente à Itaipu Binacional, que tem a intenção de adquirir áreas para fins de aldeamentos indígenas. A propósito, conversamos nesta oportunidade com o Jean Carlos Neri, ele que é o advogado do sistema FAEP e que vai nos dizer acerca das ações impetradas para tentar impedir que a Itaipu possa adquirir áreas para fins de aldeamentos indígenas em nossa região.
Pacheco, nós temos aquela ação, a CO 3555, né, que tramita no Supremo Tribunal Federal, onde teve aquele acordo entre Ministério Público e Itaipu para aquisição de áreas de terra no oeste do Paraná. A FAEP impetrou um agravo de instrumento, esse agravo de instrumento foi indeferido. Impetramos um novo agravo, e está pautado hoje o julgamento desse agravo, onde a FAEP pede voz né, digamos assim, pede para ser ouvida como parte, representando os agricultores do oeste do Paraná e de todo o Paraná. Vamos aguardar a decisão do ministro sobre esse agravo e nós esperamos muito que a FAEP possa fazer parte desse processo, porque nós, nesse momento, não concordamos com a maneira de aquisição que está sendo feita de terras para esses povos que estão aqui no oeste do Paraná.
Como é que foi a montagem de toda esta ação na busca de uma solução para o impasse, doutor?
A legitimidade, Pacheco, a legitimidade do agricultor ser ouvido, do produtor rural ser ouvido. O produtor rural não foi ouvido sobre essas aquisições. Então, você imagina um agricultor que tem uma terra invadida. Chega lá o Ministério Público, o Tribunal de Justiça querendo comprar a terra dele. Lógico que está sendo pressionado. Não está sendo uma coisa sem pressão. Então a FAEP, o presidente Aage Meneghetti, nos pediu que quer tirar essa pressão de cima do agricultor. O agricultor tem que ser ouvido. Os municípios não foram ouvidos. O município de Guaíra, Terra Roxa, Altona não foram ouvidos. Os prefeitos não foram ouvidos nesse processo. O governo do Estado do Paraná, o governo Ratinho Júnior, o governo legítimo do Estado do Paraná não foi ouvido também. Então esse é o nosso pedido, para que as pessoas, os entes públicos e os agricultores sejam ouvidos nesse processo antes que ocorra essas aquisições de terra.
Além de tentar impedir que a Itaipu faça a aquisição destas áreas para fim de novos aldeamentos, o senhor também observa de perto áreas invadidas, principalmente nas regiões de Guaíra e Terra Roxa. Como é que está essa situação, doutor?
Hoje a situação não teve mais invasões desde o ano passado, mas estão por volta de 21 invasões. E os comentários se falam que cada área dessa invadida, a Itaipu ou os povos indígenas ou a Comissão Ava-Guarani querem comprar cada local que está invadido. Você imagina então criar 21 reservas legais nos municípios de Terra Roxa e Guaíra.
Tirar aqueles índios que estão nestas áreas que têm propriedade legítima está se tornando cada vez mais difícil?
Está difícil. A comissão não anda, os processos estão parados na comissão de conciliação do tribunal e as reintegrações de posse não são cumpridas, né? Hoje está se tornando mais difícil as reintegrações de posse no oeste do Paraná.
E depois das palavras do advogado do sistema FAEP, Jean Neri, conversamos também com o comandante do 5º Comando da Polícia Militar do Estado do Paraná, aqui de Cascavel, com sede em Cascavel, Coronel Valmir de Souza, que a propósito é de Marechal Cândido Rondon. E o mesmo falou também acerca da importância da patrulha rural, que garante segurança às famílias que residem no interior dos municípios.
A Polícia Militar do Paraná, por meio do 5º Comando Regional, vem reforçando cada vez mais as patrulhas rurais na nossa região. A nossa região tem uma característica preponderante de ser muito organizada. E ao longo do tempo, a patrulha rural se inicia na nossa região com uma força muito grande e se expande agora para todo o estado do Paraná. E nós fazemos um trabalho da Polícia Militar de qualidade. Os nossos policiais fazem um trabalho de excelência, cadastrando as propriedades rurais, conversando com os agricultores, mantendo a segurança na região. Então, nós do 5º Comando Regional viemos cada vez mais reforçando esse policiamento, com o treinamento dos policiais, com essa reunião hoje por meio da coordenadoria, que é a Coordenadoria Central do Estado do Paraná, na Polícia Militar em Curitiba, e nós estamos trabalhando cada vez mais para que a comunidade se sinta segura.
Material humano e equipamentos para atender a demanda do povo que reside no campo.
Cada vez mais o Estado do Paraná vem reforçando o número de policiais. Nós temos agora uma contratação de 2 mil policiais que com certeza reforçarão ainda mais a patrulha rural, que já vem sendo, como eu já disse, colocada em prática de forma intensiva. E o equipamento, nós estamos cada vez trabalhando com drones, trabalhando com equipamento, o armamento melhorado, muito mais equipamentos para a patrulha rural, as viaturas estão chegando cada vez mais. Então, nós temos aí um futuro promissor e já estamos no presente promissor e o futuro promissor cada vez mais.
É importante, comandante, que o próprio agricultor, que ainda não esteja cadastrado no sistema da patrulha rural, faça o rapidamente possível.
Com certeza, nós estamos fazendo um esforço hercúleo para poder cadastrar a totalidade das propriedades rurais no estado do Paraná e fazer o policiamento em todas elas. Então nós trabalhamos para isso e temos certeza que o agricultor, sendo chamado ao convívio da Polícia Militar, fará esse cadastramento e nós conseguiremos a totalidade no estado do Paraná.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.